A Rádio ONU conversa por telefone de Genebra com a doutora Vera Luísa da Costa e Silva, chefe do secretariado da Convenção Quadro sobre Controle de Tabaco da OMS. Obrigada por atender a Rádio ONU.
Obrigada a vocês por divulgarem o 10º aniversário do tratado.
Como a senhora mencionou, então, nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, a OMS comemora o 10º aniversário da entrada em vigor da Convenção Quadro sobre Controle do Tabaco. Ela foi ratificada por 180 países até o momento e cobre 90% da população. A senhora pode fazer um balanço desses 10 anos, das principais conquistas ou avanços da Convenção?
Ah, sem dúvida. A Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, ela entrou em vigor em 2005. E depois disso, 80% das partes, enfim, dos países que se tornaram parte, ou fortaleceram a sua legislação ou criaram novos procedimentos legislativos para regular as políticas de controle do tabaco, ou seja, proibir a publicidade, propaganda, a promoção e patrocínio de produtos de tabaco, aumentar impostos e preços, promoção de ambientes livres de fumo, campanhas educativas, advertências sanitárias nos maços de cigarro e nos produtos de tabaco em geral. A gente vê que internacionalmente, provavelmente na maior parte dos países do mundo, fumar se tornou um ato antissocial e passou a ter desnormalizado, quer dizer, não ser considerado mais um comportamento adequado, um comportamento social de convivência em harmonia com as pessoas. E a gente cada vez mais vai vendo a regulamentação desses produtos de tabaco nos países. Nos países da América Latina, isso é uma coisa bastante visível. E chegando nos limites mesmo da regulação do produto, que mata um em cada dois consumidores. E existem pesquisas mais recentes mostrando que 2 em cada 3 consumidores morrem por causa do tabaco.
E a senhora, então, pode mencionar alguns pontos da convenção que a senhora considera que foram mais eficazes nesses 10 anos?
Sem dúvida. Por exemplo, um grande número de países implementou advertências sanitárias cobrindo 75%, 85% da superfície dos maços de cigarro e de produtos de tabaco. E existem, inclusive, países que já implementaram maços genéricos, que não têm mais aquelas logos da forma como eram colocadas. Muitos países proibiram fumar dentro de ambientes fechados e tem alguns que estão proibindo fumar, inclusive em ambientes abertos e dentro de carros onde viajam crianças. Um grupo de países já está se propondo a se tornar uma sociedade livre de tabaco com propostas de consumo menor de 5% da população, como a Finlândia, a Irlanda e a Nova Zelândia. E também algumas ilhas do Pacífico propondo em 2025 ter as ilhas do Pacífico livres de fumo. Ou seja, o que a gente espera é que esse trabalho continue e que os países agora também ratifiquem o protocolo do comércio ilícito de produtos de tabaco.
A senhora pode falar um pouco desse protocolo?
O protocolo para eliminar o comércio ilícito é um protocolo que aborda questões como o licenciamento de quem vende produtos de tabaco, aborda o controle das fronteiras para não entrar no mercado ilegal, para não entrar produtos ilegais. Ele aborda questões de como você faz colaboração internacional, inclusive mecanismos de tracear os produtos do tabaco quando eles são exportados, para você saber onde é que eles estão indo para poder controlar o comércio ilegal. A importância de controlar o comércio ilegal é você impedir cigarros avulsos nas ruas, cujos maços não têm advertência, que tem uma possibilidade de compra e de aquisição maior por crianças, por adolescentes e o consumo facilitado por população de baixa renda.
Há alguns pontos da convenção que ainda não entraram em vigor e há expectativa?
Não, todos os pontos da convenção estão em vigor e os países têm que domesticar a legislação trazendo as medidas para junto ao público.
A senhora falou de alguns países. Há números do tabaco no mundo em geral? Quantas pessoas morrem por ano? Esse número ainda é muito alto?
6 milhões de pessoas morrem anualmente por causa de doenças de tabaco relacionadas. Outro número, que eu não falei do comércio ilícito, 1 em cada 10 cigarros fumados no mundo são do comércio ilegal. São ilegais, são produtos ilegais. O que a gente vê hoje em dia é uma invasão nos mercados de novos produtos, como, por exemplo, os cigarros eletrônicos, né, que são os dispositivos de liberação de nicotina eletrônicos. E em países onde esse consumo não é tradicional, os cachimbos d'água, que são chamados chamado de narguilês, e mesmo o tabaco mascado tem sido introduzido como uma forma alternativa aos cigarros, na medida em que avançam as medidas de proteção ao não fumante.
E a meta da convenção é de reduzir o consumo de tabaco por pessoas de mais de 15 anos em até 30% até 2025, certo?
Essa, na verdade, é uma meta da Política Global de Controle de Doenças Crônicas Não Transmissíveis. E o tratado é uma ferramenta que deve ajudar na redução em 25% das mortes prematuras, com a redução da prevalência do tabaco em 30% em pessoas adultas acima de 15 anos.
E qual é a expectativa para chegar a essa meta?
Eu acho que muitos países vão conseguir. Essa meta é uma meta nacional, que cada país tem que cumprir dentro das suas políticas de saúde pública. Mas para conseguir chegar nessa meta, é muito importante que os outros setores do governo sejam envolvidos, ou seja, finanças, economia, justiça, agricultura, indústria e comércio. Enfim, é muito importante que todos os setores da sociedade estejam envolvidos e que todos os setores do governo trabalhem para implementar as medidas do tratado.
E a senhora mencionou, então, alguns avanços nos últimos 10 anos. Quais são os próximos passos?
Olha, os próximos passos são a gente garantir que todas as medidas do tratado sejam implementadas. E ainda existem áreas do tratado que têm guias sendo negociadas para implementação, como é o caso do artigo 19, que é o caso do litígio, né, que são ações de responsabilização da indústria fumageira sobre os custos, por exemplo, do sistema de saúde ou sobre a vida das pessoas. Quer dizer, você vender um produto que mata e que não tem utilidade nenhuma, a indústria que vende esse produto tem que ser responsabilizada. Então, os próximos passos são esses e, na verdade, a entrada em vigor do protocolo do comércio ilícito, que a gente está fazendo uma grande campanha para que isso aconteça.
E há mais algum ponto que a senhora queira abordar na entrevista?
Olha, eu quero passar uma mensagem para os fumantes que eles aproveitem o momento em que a gente está celebrando os 10 anos de implementação da Convenção Quadro de Controle do Tabaco para pensarem em parar de fumar completamente, em dar o próximo passo. Fumar causa doenças, impede as pessoas de terem uma vida mais longa, os fumantes vivem 10 anos menos do que os não fumantes, em média, e faz com que se perca a saúde mais precocemente, além de aumentar, na verdade, o sofrimento da pessoa e da família da pessoa e os custos para a sociedade. Então, eu acho que é o momento de fazer um apelo para os fumantes para que eles pensem em parar de fumar e façam alguma coisa pela sua própria saúde. Porque
obrigada.
Isso é possível e muitos fumantes conseguiram.
Muito obrigada, Radiona. Agradece, então, a entrevista de Genebra com Vera Luísa da Costa e Silva, que é chefe do secretariado da Convenção Quadro sobre Controle de Tabaco da OMS, que completa 10 anos amanhã. Muito obrigada para a senhora.
Obrigada a você, Laura.